Vamos falar mais especificamente sobre o cenário, né, político em ano eleitoral. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Rafael Cortes, que é doutor em ciência política aqui pela Universidade de São Paulo. Bom dia, Rafael, como vai?
Bom dia, Eugênio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado mais uma vez por atender a nossa solicitação. E claro, nós estamos de alguma maneira, nós e todos os que estão acompanhando, vocês analistas, estudiosos da área política, este cenário em ano eleitoral e o primeiro grande evento deste ano, já começaria fazendo então esse primeiro questionamento, foi sem dúvida esse julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância, teve até a pena aumentada. E tudo indica, claro que os embargos serão ainda analisados, há ainda a possibilidade de alguns recursos, mas tudo indica que o Tribunal Superior Eleitoral deve negar, nós não sabemos exatamente em que momento desse cenário político, mas deve negar o registro para o ex-presidente Lula por causa desta condenação na Lava Jato. E aí, a partir disso, um assunto que foi destaque, acho que é o primeiro grande assunto político do ano, não é, Rafael? A partir disso, eu quero que a gente comece a esboçar que cenário político começa a se desenhar. Já tem muita gente trabalhando, portanto, com um cenário sem esta figura que é considerada central até aqui e que vinha se destacando em pesquisas de intenção de voto. O que é que esse primeiro fato já mexe nesse cenário político?
Mexe bastante, né? Em boa medida, a pré-campanha, né? O debate eleitoral ficava em torno da busca de um candidato de centro, né, assumindo que naturalmente o ex-presidente Lula seria o nome representante, se não da esquerda totalmente, mas de uma boa parte dela, inclusive mobilizando apoio de outros partidos menores à sua candidatura, e muito provavelmente estaria no segundo turno independente dos demais candidatos. Então o foco até aquele momento era encontrar o tal do nome da centro, né, para fazer a polarização com o Lula e o deputado Jair Bolsonaro, que tinha um destaque maior na campanha. Nesse momento, o jogo quase que zera, né, porque, em boa medida, a incerteza jurídica em torno do ex-presidente Lula gera o mesmo desafio para a esquerda e para o PT em particular, né, encontrar um candidato e definir se esse candidato consegue mobilizar atores políticos próximos ao campo, ou seja, se a gente consegue construir uma união da esquerda. Mas, em paralelo a essa busca, o PT ainda tem o desafio de como encarar esse risco jurídico do ex-presidente Lula, qual vai ser a reação do partido, se vai permanecer na defesa da candidatura Lula, mesmo com essas restrições jurídicas, ou se em algum momento vão encontrar e publicar o tal do plano B. Então, essa ainda é questão bem complicada e o jogo eleitoral quase que começou do zero.
Uhum. Agora, a pergunta, que eu acho que também vem logo imediatamente, é quem se beneficia deste vácuo deixado pelo petista? Você já falou um pouco da esquerda. Quem mais diretamente na sua avaliação? Que figura entre estas que já aparecem como presidenciáveis?
Essa é uma pergunta interessante, porque me parece ter um efeito um pouco paradoxal, né? Em tese, a gente poderia esperar que a saída do ex-presidente Lula aumentasse essa percepção de que a eleição de 2018 ela sai do zero e não tem nenhum nome que naturalmente vá para o segundo turno. Ou seja, ganham todos aqueles que desejam participar da corrida presidencial como um todo, porque você retira um nome da disputa que provavelmente estaria no segundo turno. Então, todos esses nomes, de Meirelles, a Alckmin, Ciro Gomes, Marina, todos esses que estão estudando ou, em alguns outros casos, já confirmaram a candidatura, potencialmente poderiam ganhar com a saída do ex-presidente. E aí é justamente esse efeito paradoxal. Se eventualmente a saída do Lula for acompanhada de uma série de candidaturas, ou seja, de uma fragmentação das candidaturas ao estilo 89, né, quando vários nomes saíram, e foi uma competição muito polarizada, muito fragmentada, se esse cenário ocorrer, não deve ter nenhum vencedor com a saída do ex-presidente Lula. E, na verdade, isso abre espaço para que, mesmo sem o Lula como candidato, o PT mantenha algum nível de competitividade, visto que pode haver uma dispersão desse voto. Então, acho que do pós-Lula surgiram duas questões importantes. Essa primeira em relação ao destino do PT, né? Se eventualmente Lula fora da campanha, significa PT fora do segundo turno. Na minha avaliação, isso é uma leitura equivocada. Ainda há chances do PT no segundo turno, especialmente se conseguir unir a esquerda. E a outra pergunta é se, na ausência do Lula, eventualmente o deputado Jair Bolsonaro também perderia voto por conta de que ele seria a polarização com Lula. Ele precisaria do Lula para fazer esse discurso mais pesado contra a classe política.
Quer dizer, perde o seu principal opositor, é isso, né?
Isso. E aí ele perderia. E aí me parece também que é uma leitura equivocada. Acho que pouco provável que os nomes de centro-direita, o PSDB, o DEM, tenham algum benefício direto com a saída do ex-presidente Lula, o que significa que aquela busca pelo nome de centro para poder unir partidos muito próximos, que têm agendas muito parecidas, ainda se mantém. Não vai ser trivial que esse nome de centro-direita vai emergir. Ou seja, campanha ainda muito incerta, sobretudo com a saída do ex-presidente Lula, e esse xadrez eleitoral vai ser super relevante para o resultado final.
E essa busca pelo centro, por um candidato de centro-direita, prossegue. Quer dizer, e não há uma figura hoje mais forte para essa posição, né?
Não há, porque o PSDB perdeu aquele status de organizar o antipetismo, que era quase natural, né? Nas campanhas anteriores, a questão principal não era qual o partido que vai lançar candidato de oposição ao PT, mas sim qual vai ser o nome do PSDB que fará, que faria tal desafio, né? E esse status do PSDB como nome natural do antipetismo, ele não existe mais, né? Por conta do desgaste do ex-presidente, perdão, do ex-candidato Aécio Neves. Também não existe mais por conta que o PSDB emprestou a sua reputação a um governo mal avaliado, no caso a administração Temer. Isso também gerou uma crise de reputação, de tal modo que o partido não é então mais o organizador natural. O Alckmin tem enfrentado bastante dificuldade em fazer esse movimento. As pesquisas também não ajudam, né? Se a gente olha as pesquisas de intenção de voto, e a expectativa é que tenha uma divulgada essa semana, dentro dos homens da base aliada, nenhum deles se destacam propriamente com intenção de voto relevante a ponto de poder afetar essa barganha partidária em direção a esse nome melhor colocado nas pesquisas. Não há um nome ainda que se destaca e que poderia então ser esse representante de centro-direita. De tal forma que me parece que o dilema continua, a despeito, naturalmente, das chances da centro-direita aumentarem, porque o seu maior rival muito provavelmente não vai conseguir participar da campanha.
E é tão variado esse espectro que nós podemos ter até Collor de Mello.
É curioso, né? Porque tem vários candidatos menores, né? Embora relevantes, no caso de uma candidatura do ex-presidente Fernando Collor, sobretudo depois do processo de impeachment, o que mostra que a política brasileira pode dar muitas voltas, né? Mas o curioso é notar que são nomes que, embora tenham muita dificuldade de fortalecer um projeto presidencial, a sua simples participação pode gerar resultados bem diversos. Ou seja, pode ter dentro do antipetismo uma competição tão fragmentada, né, com os nomes de centro-direita mais tradicionais, esses partidos menores lançando, a entrada de outsiders, como por exemplo com o ex-ministro do STF, o Joaquim Barbosa. Encontrou uma onda de candidaturas que torna muito difícil a previsão do resultado. Então, mesmo com a saída do ex-presidente Lula, que você poderia pensar, bom, então agora, de fato, a centro-direita vai emergir. Mas nesse quadro de fragmentação, muito provavelmente, nós vamos ter uma repetição de 89. E aí, num item bem específico, que é a entrada no segundo turno, né, no possível segundo turno, com dois nomes, com baixa taxa de apoio, por conta dessa dispersão de votos.
E eu gostaria de mais uma avaliação sua, Rafael, sobre a questão do lado eleitor, do interesse do eleitor, porque tudo isso que a gente está falando vai depender do poder de convencimento do eleitor. Né? O julgamento do presidente, do ex-presidente, deu algum sinal de envolvimento, de interesse das pessoas sobre esse assunto? Dos que foram à rua, provavelmente grupos organizados pró e contra o ex-presidente, dá para ter alguma ideia ou também é tudo muito ainda vago? Esse primeiro fato político não deu para testar a temperatura?
Não, já, acho que já deu para testar. Na verdade, o próprio debate, né, mesmo antes do julgamento, já havia uma mobilização, claro que muito forte, em redes sociais, mas afetando, de fato, a percepção da opinião pública sobre esses eventos políticos e, em alguma medida, também questionando essa ideia de que o brasileiro não é politizado. Então, esse é um movimento que me parece que começou devagarinho ali desde 2013 e vem ganhando intensidade, sobretudo a partir dos desdobramentos políticos da Operação Lava Jato. Em relação ao eleitorado, me parece que a gente vai aprender bastante sobre ele em 2018, porque antes dessa eleição presidencial, havia uma restrição de oferta de candidatos muito grande. Então, nomes dos partidos maiores, aqueles que têm algum tempo de TV, raramente apareciam nomes alternativos a PT e PSDB. E cada eleição tinha uma terceira força. Mais recentemente, essa terceira força respondia pelo nome da Marina Silva, mas não havia maior fragmentação e, portanto, o eleitor era meio que quase que condicionado pelos partidos a escolherem nomes tradicionais, né? Quase sempre PT e PSDB. E me parece que o eleitor pode surpreender se ele encontrar uma pluralidade de escolhas, ou seja, se tiver novamente essa fragmentação de candidatura. Me parece que a previsão de como vai migrar esse voto tem muita pouca credibilidade no sentido de instrumento para fazer essa medição. Acho que se o eleitor receber uma oferta de candidatos dos partidos em 2018 que for muito variada, ele pode surpreender e, eventualmente, a gente repetir 89 e fazer uma eleição quase refundadora do sistema partidário brasileiro. Então, a quebra do monopólio do PT e do PSDB em organizar a disputa pode realmente gerar mudanças importantes na paisagem política do Brasil.
Muito interessante. Vamos acompanhar e conversaremos oportunamente. Vamos ver também como você bem lembrou, sobre essa pesquisa de intenção de voto que sai, portanto, uma semana praticamente, aí deve sair amanhã, uma semana após essa decisão da Justiça, não é? E eu conversei com o doutor Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela atenção aqui conosco, convite da Rádio USP.
Imagina, eu que agradeço o convite da Rádio USP, fico, então, aberto a outras oportunidades para a gente continuar o debate. E um bom dia a todos.
Obrigada.